Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 15 de maio de 2023. E começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projetos que criam cargos no CNJ e no TJDF em meio a críticas sobre gastos do Judiciário. Executivo Federal explica a deputados estratégia nacional de governo digital. Escolas de samba são reconhecidas como expressão cultural nacional. Combate ao discurso de ódio é fundamental para enfrentar a violência contra mulheres, defende ministra em debate com deputadas. Sancionada a lei que reconhece as escolas de samba como expressão cultural do Brasil. E a repórter Maria Suzana Pereira tem os detalhes.
As músicas, os desfiles, as práticas e as tradições das escolas de samba agora são identificados como manifestação cultural nacional. A nova lei foi sancionada a partir de proposta da Câmara. Quando o projeto foi aprovado na Câmara, a autora, deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu que a cultura e os direitos humanos são instrumentos fundamentais para uma sociedade mais justa e igualitária.
A coisa mais bonita que há é que alguém que já esteve em um lugar dentro da escola, em uma ala, vai ser daqui a pouco, com o tempo, vai estar na comissão de frente. Vai estar entre os sábios, vai estar entre justamente na aula das baianas. Não há um descarte da mulher, não há um descarte do homem, não há um descarte de ninguém. Eu acho que isto é viver comunidade. E viver dizendo que nas nossas comunidades o samba sempre foi resistência. E esse nosso amor por ele certamente tem um significado. É resistir também como povo.
A minha alegria atravessou o mar e a coroa da passarela.
Para Didi e Mestrinho, o carnaval é o maior show da terra, como eles escreveram no samba enredo da União da Ilha do Governador em 1982. As escolas de samba surgiram no final da década de 1920, saindo das regiões mais pobres do Rio de Janeiro para se tornarem uma das grandes representações da cultura brasileira. A nova legislação foi batizada de Lei Nelson Sargento, em homenagem ao cantor, compositor e ex-presidente de honra da Mangueira, que morreu em 2021. O texto estabelece como competência do poder público a garantia de livre atividade das escolas de samba e a realização de seus desfiles.
Me leva que eu vou, sonho meu, atrás da verde rosa, só não vai que já morrer.
Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
A Câmara aprovou projetos que criam cargos no CNJ e no TJDF, em meio a críticas sobre gastos do Judiciário. Entenda a reportagem de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou dois projetos que criam cargos no Judiciário. Um deles cria, ao longo de 4 anos, 70 cargos efetivos e 20 funções comissionadas no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O segundo cria funções comissionadas no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. As duas propostas foram aprovadas depois de muito debate no plenário a respeito de custos com pessoal no Judiciário. O projeto que cria cargos no CNJ foi enviado ao Congresso pelo Supremo Tribunal Federal. Ele estima um custo de R$ 1,3 milhão este ano e o dobro nos 3 anos seguintes. A relatora, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, fez mudanças na proposta original. Ela acrescentou a previsão de pagamento de gratificações para servidores com curso superior e previu a retomada do pagamento dos chamados quintos para os servidores antigos, que não haviam ingressado na Justiça para pedir a incorporação do benefício ao salário. A incorporação dos quintos foi extinta em 1990, mas o Judiciário deu ganho de causa a quem recorreu da decisão. Para quem não recorreu, os quintos têm sido descontados do reajuste salarial aprovado no ano passado. Medida semelhante já tinha sido aprovada pelo Congresso para beneficiar servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público. Para Érica Cocai, é uma questão de justiça.
Nós estamos aqui corrigindo uma profunda injustiça. os servidores do judiciário, eles tinham direito a um quinto. Esse quinto foi extinto e vários servidores entraram na justiça e conseguiram retomar esse quinto. E, posteriormente, o Supremo decidiu que só valeria a incorporação dos quintos aos servidores que tinham decisão judicial. E foi decidido na sentença do Supremo de que, quando houvesse um reajuste, esse valor seria descontado.
O plenário também aprovou o projeto que cria funções comissionadas no quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a um custo de R$1 milhão por ano. A justificativa é o aumento de 100% dos processos entre 2020 e 2022. A proposta recebeu parecer favorável do relator, deputado Rafael Prudente, do MDB do Distrito Federal, mas foi criticada por deputados de diversos partidos. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, o judiciário tem os maiores salários do serviço público e esses recursos poderiam ser empregados no aumento da eficiência dos serviços.
Esse recurso, obviamente, ele seria ou poderia ser utilizado de outra forma, investindo em mais tecnologia, por exemplo, em mais cursos e mais efetivação do trabalho da estrutura que já existe. O segundo ponto é que esse recurso, quando ele não é utilizado, ele retorna para o executivo, que pode ser utilizado nas áreas essenciais, saúde, segurança e educação. O que se vê aqui é um movimento contrário, a utilização de recursos para sustentar e para aumentar os próprios recursos e os próprios poderes.
Os projetos que criam cargos no judiciário foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova a criação de cargos para a Justiça Militar. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto do Superior Tribunal Militar, que cria 740 cargos na Justiça Militar da União para serem ocupados no Tribunal ou em auditorias militares sediadas em diversos estados brasileiros. A proposta cria 240 cargos de provimento efetivo, 97 cargos em comissão e 403 funções comissionadas. Segundo o projeto, o impacto orçamentário, além de estar previsto dentro das despesas da Justiça Militar da União, ainda será minimizado pela transformação de cargos e funções comissionadas já existentes na estrutura do Tribunal. O relator, deputado Felipe Francischini, do União do Paraná, acatou uma emenda da Comissão de Finanças e Tributação que estabelece que a eficácia da proposta fica condicionada à expressa autorização em anexo próprio da Lei Orçamentária Anual, com a respectiva dotação prévia, bem como ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. A proposta recebeu críticas durante a discussão na CCJ. Para o deputado José Nelto, do PP de Goiás, a Justiça Militar custa muito ao país.
Nós temos que repensar o custo da justiça militar, sendo que os militares podem ser julgados e devem ser julgados na justiça comum. Por que essa diferença? Isso é muito antigo. O Brasil mudou, o mundo mudou e nós conseguimos e continuamos manter os privilégios, os castelos.
Francischini respondeu ao deputado.
Qualquer país no mundo, se tem uma instituição à parte dentro do judiciário para analisar o contencioso militar. Isso é, não é um caso brasileiro. E eu sempre digo que nós aqui não somos comentaristas da vida republicana, do cotidiano. Nós somos partícipes do processo legislativo. Então, se nós não concordamos com a distribuição orçamentária do Brasil, podemos apresentar uma proposta de emenda à Constituição.
O projeto que cria 740 cargos na Justiça Militar da União poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Combate ao discurso de ódio é fundamental para enfrentar a violência contra mulheres, defende ministra em debate com deputadas. E a repórter Maria Neves acompanhou.
Ao apresentar os programas do Ministério na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, afirmou que as duas principais linhas de trabalho do órgão serão o enfrentamento à misoginia e as desigualdades estruturais enfrentadas pelas mulheres no Brasil. Para isso, na opinião da ministra, é fundamental combater a propagação de discursos de ódio, principalmente nas redes sociais. Segundo Cida Gonçalves, o Ministério Ministério detectou que apenas 80 canais de YouTube e 20 perfis na rede TikTok que divulgam os chamados conteúdos masculinistas contam com mais de 8 milhões de seguidores e quase 500 milhão de visualizações. Esses canais, denominados masculinistas, divulgam discursos sobre uma pretensa supremacia masculina com consequente desvalorização das mulheres. Para a ministra, essa ideologia está na origem do aumento das diversas formas de violência contra mulheres e meninas.
Esse debate tem que ser o debate raiz de todas as questões, porque é a misoginia, é o ódio das mulheres que as colocam na condição de desigualdade, que as colocam na situação de violência, que as colocam na violência sexual, que as colocam nos estupros, na questão do feminicídio efetivamente. Se de um lado a gente pega os números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que aumentou a violência, o feminicídio, a violência contra as mulheres, a violência sexual aumentou em quase 30%. Se nós formos verificar o período dos aumentos com o período desses grupos masculinistas, nós vamos descobrir que efetivamente uma coisa está vinculada à outra.
Cida Gonçalves mostrou dados do Monitor da Violência, segundo os quais, enquanto o número de homicídios teve queda histórica, os feminicídios aumentaram 5% de 2021 para 2022. Hoje, a cada 6 horas, uma mulher é assassinada, afirmou. O número de estupros também cresceu 12,5% no período. Uma das formas de combater os discursos de ódio na internet, na opinião de Cida Gonçalves, é retirar o financiamento dessas redes.
Nós precisamos evitar a monetarização do ódio contra as mulheres. Eles não podem lucrar em cima de cada mulher morta. Eles não podem lucrar em cima de cada violação sexual que meninas e mulheres estão sofrendo. Nós precisamos pensar, deputadas, numa legislação que não permita isso.
Mesmo diante da violência crescente, a estrutura do Estado para atender as mulheres é precária, conforme a ministra. Em todo o país, são apenas 11 casas da mulher brasileira, lugares destinados a acolher vítimas de violência doméstica. O país também conta somente com 510 delegacias da mulher e 165 juizados especializados. Para a deputada Laura Carneiro, uma das autoras do pedido para a realização da audiência com a ministra, esses números são assustadores.
Eu fiquei muito assustada com os dados dos equipamentos de defesa da mulher no Brasil. Acho que nenhuma de nós tinha a dimensão da precariedade. Quando você me diz que você tem 40 núcleos da Defensoria Pública, significa dizer que você não abrange nem os 49 municípios que o país tem, com mais de 500 mil habitantes. E aí fico mais assustada quando apenas 287 municípios têm centro de referência ou centro especializado.
Na opinião da deputada, isso significa que o Estado terá de montar a mesma estrutura que criou para o Sistema Único da Assistência Social para garantir atendimento especializado às mulheres. No caso da assistência social, o atendimento aos cidadãos ocorre nos centros de referência, presentes em 5.128 municípios, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social. Cida Gonçalves também apresentou dados relativos às desigualdades enfrentadas pelas mulheres. Além de receberem remuneração em média 22% inferior à dos homens pelo mesmo trabalho, o público feminino responde por 54% das pessoas desocupadas. E quando encontram trabalho, 49% das mulheres permanecem na informalidade. Se for uma mulher negra, o abismo se torna ainda mais profundo. Ela recebe menos de metade do que é pago a um homem branco. Uma das formas de combater essas desigualdades na concepção da ministra é o aumento da participação das mulheres na política. Cida Gonçalves lembrou que nas últimas eleições, elas ocuparam menos de 18% das vagas na Câmara e somente um pouco mais de 12% no Senado. No Executivo, a situação é ainda pior. Mulheres ocupam somente 12% das prefeituras e 2 governos estaduais. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Câmara aprova projeto que inscreve nome do padre Cícero no livro dos Heróis da Pátria. O repórter Antônio Vital nos conta um pouco sobre a importância do religioso para a região.
Eu também sou Romeu, do patrício Romão. Eu também sou Romeu.
Todo ano, no mês de março, romeiros de todo o país, especialmente dos estados do Nordeste, percorrem as estradas que levam até Juazeiro do Norte, no Ceará, para levar seus agradecimentos ou fazer um pedido. O objeto dessa devoção é o padre Cícero Romão Batista, que todos chamam apenas de Padre Cícero, retratado em uma estátua de quase 30 metros de altura. Religioso e político considerado santo pelos fiéis, Padre Cícero terá seu nome inscrito no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, se projeto aprovado pelo plenário da Câmara virar lei. Padre Cícero nasceu em Crato, em 1844, e foi ordenado padre em Fortaleza, em 1870. Também foi prefeito de Juazeiro do Norte, onde morreu em 1934. A estátua em sua homenagem, inaugurada em 1969, recebe cerca de 2,5 milhões de peregrinos por ano. Em 2022, a Igreja Católica iniciou o processo de beatificação, que pode levar o religioso a se tornar santo oficialmente. O projeto foi aprovado com parecer favorável da relatora, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que reuniu no mesmo texto o conteúdo de três propostas parecidas. Para ela, a fé das pessoas justifica a inscrição do nome de Padre Cícero no livro.
O herói mobiliza as emoções coletivas e se converte em representante da identidade nacional. E nesse sentido, Padre Cícero, líder religioso e político, representa significativa parcela do povo nordestino.
O deputado José Guimarães, do PT do Ceará, autor de um dos projetos, falou da importância do religioso para a população nordestina.
É ícone não só da fé cristã, mas é sobretudo pelo papel cultural e político que Padre Cícero Romão Batista teve em todo o Nordeste, especialmente em Juazeiro do Norte.
O livro dos Heróis e Heroínas da Pátria fica no Panteão da Pátria e da Liberdade de Tancredo Neves, localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Lá já estão escritos os nomes de mais de 40 pessoas que tiveram papel relevante na história do Brasil. Fazem parte da lista nomes como Santos Dumont, Ana Nery, Chico Mendes, José Bonifácio de Andrade e Silva, Getúlio Vargas, Anita Garibaldi, Marechal Rondon, Machado de Assis, entre outros. Para ter o nome inscrito no livro dos Heróis da Pátria, é preciso a aprovação da Câmara e do Senado. Depois de aprovado na Câmara, o projeto que inscreve o nome de Padre Cícero no livro foi enviado para análise dos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Eu também sou Romeu, do Padre Cícero Romão. Eu também sou Romeu, do Padre Cícero.
A Conferência Nacional de Saúde, prevista para julho em Brasília, vai priorizar o fortalecimento do SUS. Os detalhes da organização do encontro foram debatidos em audiência pública na Câmara, como informa o repórter Cláudio Ferreira.
Faltando pouco menos de 2 meses para a 17ª edição da Conferência Nacional de Saúde, representantes do governo federal, de organismos internacionais e das secretarias estaduais de saúde foram chamados pelos integrantes da Comissão de Saúde da Câmara para falar sobre o encontro e destacaram um objetivo: o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Realizadas há 81 anos no país, as Conferências Nacionais de Saúde reúnem governo, sociedade civil e profissionais do setor para propor melhorias para a saúde pública. Desde 1990, esse encontro está previsto por lei e atualmente acontece a cada 4 anos. Depois das etapas municipais, entre novembro de 2022 e março deste ano, e de encontros estaduais, que terminam agora em maio, a próxima edição da Conferência Nacional está marcada para 2 a 5 de julho, aqui em Brasília. O slogan é Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia. Amanhã vai ser outro dia. Os convidados da audiência pública apontaram que é melhor fazer a gestão do sistema público de saúde com participação popular. A deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, autora do pedido para a realização do debate, enfatizou que a Conferência Nacional é uma oportunidade grande de debater as políticas públicas de saúde e que as conferências regionais também são muito potentes.
É pulsante, as pessoas participam, na minha opinião, é que assegura o Sistema Único de Saúde.
Vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Lucilene Florencio, secretária de Saúde do Distrito Federal, lembra que a conferência acontece em um momento pós-pandemia, no qual foi explicitada a grandeza numérica e imaterial do Sistema Único de Saúde. Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, entidade que organiza a conferência, salientou a definição de saúde não como ausência de doença, mas como garantia de vida plena. Ele evidenciou a importância do fortalecimento do SUS, segundo ele, um modelo para o mundo.
Nós teremos, a princípio programada para o dia 3 de julho, uma marcha em defesa do SUS, da vida, da democracia, da garantia de direitos e uma abertura popular aqui na Esplanada dos Ministérios para que a gente possa tornar realidade aquilo que o povo já sabe. Quem garantiu vidas neste processo da pandemia foi o Sistema Único de Saúde e, portanto, darmos um forte abraço-SUS nesse país, porque o país precisa do SUS e o SUS precisa do povo brasileiro para se fortalecer.
O representante da Organização Pan-Americana de Saúde, Júlio Pedrosa, sublinhou a saúde como direito fundamental do ser humano, protegido por vários tratados internacionais, afirmando que o desenvolvimento do sistema público de saúde requer engajamento social e diálogo com os diferentes setores. Para a representante do Ministério da Saúde, Lúcia Souto, a 17ª edição da Conferência Nacional de Saúde vem em um momento de reconstrução e transformação. E, por isso, um dos desafios da equipe é aumentar o orçamento para garantir o atendimento digno da população.
Não há direito à saúde sem financiamento adequado e sem sustentabilidade. E é nisso que nós, do Ministério da Saúde, estamos, junto com o Conselho, comprometidos. Recompor o orçamento do Ministério da Saúde. Até porque, numa situação de uma abissal desigualdade, a política pública do direito universal à saúde, ela é uma das políticas públicas que mais incide sobre a distribuição de renda do país.
Vários convidados lembraram uma conferência histórica, a 8ª edição, em 1986, marcada pelo processo de elaboração da Constituição de 1988 e pela criação do SUS. Também foi enfocada, durante o debate, a necessidade de fortalecimento dos conselhos municipais, estaduais e do Conselho Nacional de Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Durante a reunião da Comissão sobre Violência Obstétrica e Morte Materna, médicos debatem sobre como incentivar o parto normal no Brasil, já que a cesariana apresenta riscos. A repórter Amanda Aragão acompanhou.
Médicos demonstram preocupação quanto ao crescimento do número de partos por cesárea no Brasil, porque a prática aumenta o risco de morte de gestantes. A discussão aconteceu em audiência pública da Comissão Especial sobre Violência Obstétrica e Morte Materna. Para a presidente da comissão, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, a opção pelo parto cesárea no Brasil é cultural. De acordo com Maria do Carmo Leal, médica e pesquisadora da Fiocruz, desde 2011, o número de cesarianas é maior do que o de partos normal no país. Para a médica, é necessário apresentar alternativas às gestantes para reduzir a dor do parto normal, como forma de desincentivar a prática da cesárea.
Eu acho que liberar cesárea para a mulher que tem medo da dor do parto é um absurdo, mas ampliar o acesso à analgesia peridural, isso é um direito da mulher. Está escrito no SUS que é um direito.
Marcos Vinícius Pedrosa, chefe da gestão do cuidado integral no Ministério da Saúde, defendeu que promover o parto normal não é incentivar um parto com dor. Para Pedrosa, o parto humanizado é aquele bem assistido, independentemente de ser cesariana ou não.
A autonomia ela não é um valor absoluto sobre outros do campo da bioética, por exemplo, da cesariana em si. Ela é uma cirurgia, ela não é uma via de nascimento natural, ela foi desenvolvida como medida salvadora. Tratar isso como uma decisão cosmética do que eu quero me submeter, desconsiderando outras questões do campo da saúde, isso é algo que no Brasil é da nossa cultura. O acesso à cesariana termina sendo a via, muitas vezes, do parto onde você vai ser submetido a menos violações.
Segundo o representante da Organização Pan-Americana de Saúde, Ariel Karolinski, a prevenção mais efetiva para reduzir as mortes maternas é evitar a gravidez não planejada, por meio do acesso amplo e fácil a métodos contraceptivos, o que diminuiria em 32% o número de óbitos. Além disso, quanto à violência obstétrica, diversas formas de reduzir esse problema foram discutidas. privadas. O deputado Dr. Frederico, do Patriota Mineiro, defendeu a melhor formação de profissionais da área da saúde, como médicos e enfermeiros obstétricos. Já o médico Marcos Vinícius Pedrosa diz que é importante uma formação continuada desses profissionais, por meio do incentivo e promoção das boas práticas para além do período de faculdade e residência. Pedrosa também defendeu a existência de canais de denúncia para que as mulheres possam registrar essas violências e, com isso, as instituições tomem as medidas necessárias. A deputada Soraya Santos reforçou que o acesso à informação é muito importante para que as gestantes saibam e cobrem os seus direitos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães com os trabalhos técnicos de José Adilson, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima segunda pra gente, boa semana e até amanhã.
Câmara é notícia.